Violência contra a mulher.
Mas isso não pode ser uma coisa artificial. Ou eles realmente nos respeitam. Então, assim, entendo perfeitamente as angústias. Vamos criar esse espaço aqui de fala, porque eu acho que é importante também. E a gente aqui está fazendo muita coisa concreta. Isso está sendo importante, porque a gente está tendo capacidade de articular judiciário, legislativo, o executivo.
A representante do Ministério das Mulheres, Janara Kalini, afirmou que a internet ainda não é um ambiente seguro para mulheres. Segundo ela, a violência digital cresce de forma acelerada e atinge principalmente meninas e mulheres jovens. Ela ressaltou que entre as iniciativas do Ministério das Mulheres está a capacitação de atendentes do Ligue 180 para lidar com denúncias de crimes virtuais. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Agora, 8 horas e 16 minutos.
Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
O Economia Direta hoje está indo ao ar numa quarta-feira em vez de uma segunda, mas por um tema também que vale a pena a gente tratar aqui. Para quem está acompanhando a gente depois por podcast, sempre tem essa atualização mesmo semanal. Quem está com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico, pela Rádio Câmara, TV Câmara e canal da Câmara no YouTube, acompanha então esse tema de hoje do Economia Direta, que é o Pix. O Pix, ele já é o meio de pagamento mais usado no Brasil. Dados mostram que ele já está sendo utilizado por mais de 50% das transações comerciais no país. Dados aí do Banco Central, segundo o Banco Central, ele já é adotado por mais de 75% da população brasileira. E entre novembro de 2020 e setembro de 2025, as movimentações ultrapassaram trilhões, ou 85,5 trilhões de reais. É muita coisa, né? A gente até fica sem dessa dimensão de tantos recursos que são feitos ali, que são transacionados por meio do Pix. O Pix, que foi criado em 2020, mas que já vinha em desenvolvimento há alguns anos pela equipe do Banco Central. Pix também, que quem está acompanhando o noticiário também está vendo que está sendo alvo ali de investigações por parte do governo dos Estados Unidos, que alegam práticas desleais de comércio. Para entender um pouquinho desse cenário, tanto da importância do Pix hoje para a economia brasileira e para os cidadãos como um todo, e também sobre essas alegações por parte do governo dos Estados Unidos, que a gente convidou aqui o consultor legislativo da Câmara, Pedro Garrido, para nos ajudar a entender esse cenário. Pedro, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Raquel.
Pois é, Pedro, a gente até já comentou aqui com você, você já participou aqui com a gente no painel eletrônico e no Economia Direta sobre outros assuntos, até do ponto de vista da política econômica internacional, que foi até o Mercosul. Quando a gente fala do Pix, né, o Pix aí, mais de 85 trilhões de 2020 a 2025, segundo dados do próprio Banco Central. Dados que mostram também que mais de 50% das transações comerciais no país já são feitas pelo Pix. Existe ali fundamento para que o governo dos Estados Unidos esteja nesse momento buscando uma investigação e que há de fato essa questão da concorrência desleal na sua avaliação, Pedro?
Então, Raquel, é uma questão muito importante do Pix e talvez essa preocupação do governo dos Estados Unidos seja reflexo do sucesso que é o Pix no Brasil. O Pix realmente ele possibilitou, foi uma iniciativa, inclusive de uma inovação governamental, estatal, né? Feita pelo Banco Central, como você falou, mas já vinha sendo discutida há muito tempo. Foi feita no governo anterior e fez uma revolução no sistema de pagamentos, de meios de pagamentos no Brasil, porque possibilitou a muita gente, né, pequenos comerciantes, pessoas que não tinham tanto acesso à rede bancária e outros tipos de outras formas de pagamento, até que eram muito mais custosas, né, o Pix para a pessoa física, né, ele tende a ter um custo nulo, né? Então, isso possibilitou realmente que muita gente fosse incluída num sistema de pagamentos e conseguisse realizar pagamentos até para pequenas transações, pequenos comércios, né? Além de facilitar para as pessoas como um todo. Então, e reduzir custos para pequenos e médios estabelecimentos, já que, né, isso, pequenas transações não tem custo algum. Isso aumentou, inclusive, muito a eficiência ali do nosso sistema de pagamentos. pagamentos brasileiro como um todo. Tudo por conta de uma inovação estatal que trouxe muitas condições para as pessoas conseguirem realizar esses pagamentos. E a preocupação do governo dos Estados Unidos é que, realmente, como é uma solução muitas vezes gratuita e de facílimo acesso, isso prejudicou as empresas de cartões ou até outras soluções. Por exemplo, o meio do WhatsApp, o WhatsApp ele tem o WhatsApp Pay também, né? um meio de pagamento, que inclusive não tem regulamentação aqui no Brasil. Mas, então, empresas de tecnologia, de cartões, se sentem prejudicadas. Eu acredito que não seja um problema, né? Está aberto, facultado, ninguém foi impedido de participar. Então seria uma acusação infundada por parte dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos estão com uma postura, como a gente inclusive já discutiu em outros momentos aqui, né, junto da rádio, da TV, os Estados Unidos estão com uma postura bastante agressiva para fazer prevalecer os seus interesses econômicos pelo mundo. Então, a investigação que está ocorrendo sobre o Pix, ela usa uma legislação chamada Seção 301, uma investigação que foi aberta contra o Brasil e contra vários outros países, mas ela é aberta país a país, e no caso do Brasil foi aberta contra o Pix, contra etanol, alguns produtos, até pirataria. Então, 25 de março também está ali no alvo. Né? E uma legislação que é utilizada para tratar do que eles chamam de práticas, que seriam práticas desleais contra empresas americanas, contra a economia dos Estados Unidos. Como eu já falei, não acredito que tenha qualquer fundamento com relação a isso, porque do ponto de vista concorrencial está aberto, as bandeiras de cartões continuam, enfim. As empresas americanas continuam atuando, só que perdendo espaço para uma solução que é estatal e que facilitou muito as transações no Brasil. Mas essa seção 301, a gente ainda pode adicionar aqui, né, pro nosso ouvinte, nosso telespectador, que ela é bastante complicada do ponto de vista das regras do comércio internacional, porque de maneira unilateral os Estados Unidos ataca ou pretende modificar práticas de outros países sem passar por mecanismos multilaterais que já existem, né? A gente já discutiu também bastante multilateralismo aqui junto aqui os meios de comunicação da Câmara. Então é também uma questão muito complicada, que não atinge só o Pix, mas o Pix ele é realmente pelo fato de, como você falou, de ter tantas transações, um volume tão elevado e ter tornado o acesso muito facilitado aos meios de pagamento, as empresas que antes não tinham qualquer incentivo para aumentar a sua participação no mercado, hoje em dia estão vendo a sua participação no mercado ser reduzida.
Sim.
Então, mas sem nenhum problema concorrencial, sem que o governo brasileiro impeça essas empresas de atuarem e tudo mais. Faz parte desse jogo aí de mercado com uma solução, com uma inovação governamental que foi muito importante aqui para as transações financeiras no Brasil.
E até, Pedro, colocando aqui, como você falou, a concorrência está aberta para essas instituições também. E a gente tem também a gente tem uma concentração também nessas bandeiras de cartão de crédito. São poucas bandeiras de cartão de crédito. E aí, no caso das americanas, que estão sendo alvo dessa investigação, Visa, Mastercard, são poucas bandeiras mesmo. E, de certa forma, a gente tem observado essas bandeiras buscando formas de atrair o consumidor com pontuação, com questão de cashback. A gente tem observado isso também, não sei se é reflexo do Pix, mas numa forma também de atrair o consumidor para essas bandeiras. Mas a gente esbarra também em outra questão, que é o endividamento. A gente sabe que o endividamento também é um problema para o consumidor, e na questão do cartão de crédito isso vira uma bola de neve. Mas só fiz esse adendo aqui para a gente voltar para o Pix, porque eu acho que você falou de uma questão muito importante para quem está acompanhando, que foi a inclusão. Como que o Pix permitiu essa inclusão, é tão massiva de brasileiros no sistema de transações. Antes, a gente lembra aqui, antes do Pix, a gente tinha que fazer um DOC, um TED, por exemplo, para fazer uma transferência bancária de bancos diferentes. Hoje em dia não tem mais isso. A gente até vê os bancos nem oferecendo mais essa possibilidade também. Fala um pouquinho dessa inclusão. O que, que isso de fato trouxe em termos também de movimentação da economia, Pedro?
Ótimo. Não, excelente questão. Porque, como eu vinha falando, até pegando o gancho da concorrência que você falou muito bem, as empresas americanas que tinham uma grande concentração, antes não se preocupavam com isso, agora estão alegando questões concorrenciais, quando você tem realmente um competidor, que é um competidor que trouxe realmente muita inclusão que não era oferecida antes. Né? Claramente, se o Pix não existisse, não teria havido um aumento do acesso como ocorreu, né, nesses volumes trilionários, né, como você bem ressaltou no início da nossa conversa. Então, a inclusão foi central porque trouxe, né, consumidores, né, para as transações. Então, uma empresa, um comércio, ela pode... ela pode oferecer um pagamento via Pix, substituindo o cartão, em que ela pagaria uma taxa, né? E o Pix, ele pode ser sem custo ali para essa empresa. Então, facilitou muito do ponto de vista do empresário, que vai ter custos menores. Então, ele, né, essa questão de reduzir preço já é meio difícil de saber o efeito, mas pelo menos um aumento de preços não seria tão verificado com relação a essa facilidade, né, de você ter esses pagamentos menos custosos, né, para as empresas. E do ponto de vista do consumidor, ele consegue realizar transações de uma maneira muito facilitada. Esse é seu exemplo do DOC e do TED, acho que é importantíssimo. Ainda existem, né, essas formas de transação, mas elas estão sendo cada vez menos usadas porque o Pix ele consegue substituí-las de maneira gratuita para as pessoas que pretendem fazer transações bancárias, né, transferência para outros bancos. E esses outros DocTed eram em geral cobrados, né? Às vezes as contas fazem os bancos fazem determinadas contas, fazem alguma espécie de pacote em que a pessoa teria direito a tantos TEDs, tantos DOCs e tal. Mas tem um custo ali para o banco e tem um custo que é repassado ao consumidor de alguma forma. Pode ser via tarifa bancária ou o custo da transação mesmo, no caso do DocTed. Então, essa inclusão foi fundamental, porque a gente vê o pipoqueiro, né, que tinha uma dificuldade, aceitava só dinheiro, a transação no cartão era custosa para ele, né, às vezes ele não tinha maquininha. Né? E com o Pix ele só precisa de um QR Code, né, para fazer esse tipo de transação. E eu pegaria um gancho nisso, porque é uma discussão muito interessante. Outro dia o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, falou: olha, o Pix é sensacional, eu queria também ter uma coisa assim. A gente já discutiu também os BRICS, né, esse agrupamento, esse bloco de países, que tem o Brasil, a Rússia, a Índia e China, né, e outros países, também estão discutindo um sistema de pagamentos próprio, que seria similar ao Pix. Então, são formas de você sair dessa concentração, dessas bandeiras de cartões e de outras formas de pagamento que estão muito concentradas em bancos, instituições financeiras e big techs americanos, para você ter sistemas que sejam mais ágeis, inclusive mais eficientes, do ponto de vista de você realizar a transação, ela em poucos segundos já tá pronta, você não precisa esperar que às vezes o cartão vá autorizar ou não a sua transação. Sim. Então o Pix e outros sistemas podem ser mais eficientes desse ponto de vista e permitem reduzir custos para a economia. Então isso pode gerar um aumento de transações, como você falou, e melhorar inclusive os fluxos comerciais. As pessoas podem né, com um custo reduzido, podem comprar mais, enfim, tem um efeito ali, a gente pode falar multiplicador, talvez, na economia com essa redução de custos. Então, são questões muito interessantes e o mundo inteiro está discutindo isso.
E uma solução nacional, né? O que é mais interessante é uma inovação, como você falou, uma inovação que veio daqui dos técnicos do Banco Central discutindo. Isso é muito interessante também, a gente ter soluções nacionais de tecnologia que não dependa dessas big techs. A gente está falando de inteligência artificial, um mundo Exato. Em que a gente vê grandes players, grandes empresas nesse setor, e a gente tem essa solução. Eu brinco, Pedro, que a gente não vai mais à praia da mesma forma, né? Como se, desde o Pix, não é, tem mais aquele problema do troco do picolé, não tem mais. É todo mundo no Pix mesmo com Exato. Seu QR Code e podendo fazer as transações. Então, realmente, a gente vê na prática essa mudança. Claro que também essa facilidade leva a golpes e a gente sempre tem esse papel aqui também de tratar disso. O Banco Exato. Central está buscando também fechar essas portas. E a gente faz esse papel aqui também.
Nenhum sistema infalível, né?
Nenhum sistema, né, Pedro? E a gente faz esse também alerta sempre desses temas aqui de evitar passar um PIX, se você realmente não conhecer aquele número, aquela chave, não fazer algo nesse sentido, tentar também não ser alvo, porque se ele facilita para um lado, também ele facilita essa questão do golpe, que é importante ficar atento, né?
Com certeza.
E assim, eu até brinco também, a gente que tem criança, o filho em casa, é que os meninos, até para a questão de aprender sobre as moedas, sobre o nosso dinheiro mesmo físico, está cada vez mais difícil, um desafio para os professores, porque a gente quase não vê mais. A gente tem também essa questão da redução da emissão de papel moeda no país por conta do PIX, né? Que é outra questão econômica para a gente aprofundar num próximo Economia.
Não, com certeza, com certeza. Eu estava brincando que eu vim, eu estava sem carro hoje, vim de Uber e falei, olha, vou falar sobre o PIX, deixa eu fazer um PIX aqui para você. Pra...
Exato.
Né? A gente... Uma coisa que facilitou de um jeito, ele só me mostrou o QR Code e pronto.
Em resolvido. Outros países, a gente vê assim, recentemente, a gente estava viajando na Argentina, e na Argentina não tem o PIX, e eles usam muito papel moeda, então você tem que sair com aquele bolo, fora a inflação que tem na Argentina, mas você tem que sair com um Exato. Bolo de cédula mesmo, porque fica mais barato, e até um taxista estava falando que estava vindo ao Brasil, ah, e lá tem o PIX, né? Eu já sei como é que funciona para eu poder fazer ali e ir para a praia, ele estava até vindo para a praia mesmo.
Ah, coisa boa.
Mas é isso. Pedro, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação, esse tema aí super importante mesmo, e esclarecendo também do ponto de vista econômico, mundial e geopolítico, de que essas investigações feitas pelos Estados Unidos têm também questões ali, como as próprias empresas americanas e questões ali unilaterais que estão sendo debatidas no mundo todo, né? Obrigada, viu? Uma ótima semana, um ótimo dia aí para você.
Muito obrigado, Raquel. Eu agradeço o convite, sempre excelente conversar aqui com vocês.
A gente também adora, obrigada. Agora, 8:33, vamos agora com saúde como tema. A inclusão de uma injeção semestral contra o HIV no SUS, ela está esbarrando em um preço alto. Existe já essa possibilidade de tratamento, mas os preços, os custos ainda são muito altos para essa adoção pelo Sistema Único de Saúde. E isso foi tema de um debate aqui na Câmara e quem acompanhou foi a repórter Emanuele Brasil.
O Ministério da Saúde, especialistas e representantes da sociedade civil afirmaram em debate na Câmara dos Deputados que o alto custo e o monopólio imposto pela indústria farmacêutica dificultam a incorporação do medicamento lenacapavir ao Sistema Único de Saúde. O fármaco que previne a infecção pelo HIV, com apenas 2 injeções anuais, é defendido por especialistas e pela sociedade civil como a principal solução para reduzir o estigma e o abandono da prevenção diária em comprimidos. Embora o lenacapavir já tenha o registro na Anvisa, ele ainda não está disponível no SUS. O medicamento passa agora por uma fase de definição de preço pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Somente após essa etapa é que o CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, avaliará se o custo-benefício permite a oferta gratuita na rede pública. O diretor do Departamento de HIV e AIDS do Ministério da Saúde, Dráurio Barreira, criticou a exclusão do Brasil de acordos internacionais que permitiriam a compra de versões genéricas da injeção por $40 ao ano. Segundo ele, o governo brasileiro só tem condições de pagar pela novidade o mesmo valor que já é gasto com a profilaxia oral.
Tecnologia sem acesso não vale absolutamente nada. tá? Porque a gente tem diagnóstico, a gente tem tratamento, a gente tem prevenção, a gente tem vacina, a gente tem tudo para tuberculose e não consegue eliminá-la. Portanto, o HIV não será eliminado com a simples introdução de uma droga nova. É importantíssimo incorporá-la, mas não resolve se a gente não resolver o problema das desigualdades sociais e da iniquidade.
Coordenadora da mesa, a deputada Duda Salaber, do PSOL de Minas Gerais, ressaltou que a atualização das tecnologias de prevenção é fundamental para atender as populações mais vulneráveis de forma digna. A parlamentar é autora de um projeto de lei que declara o medicamento como de interesse público, passo que pode facilitar uma futura quebra de patente.
Nós não queremos um SUS refém do mercado. Nós queremos ler a capa V no SUS e queremos vida acima das patentes.
Durante a audiência, representante da Fundação Oswaldo Cruz afirmou que já possui um memorando de entendimento para viabilizar a fabricação do medicamento no Brasil, por meio do laboratório Farmanguinhos. Questionado sobre o tabelamento de preços, o vice-presidente da Gilead Sciences para a América Latina, Arturo de la Rosa, informou que a empresa negocia a produção local. A farmacêutica é a responsável pelo lenacapavir.
Não é uma bala de prata, mas realmente é um produto inovador que pode trazer uma solução para aqueles desafios claros que hoje a PrEP oral não consegue tocar. Nós vamos continuar trabalhando com o departamento do HIV. Nós vamos continuar trabalhando com a Fiocruz para avaliar essa produção local, para poder eventualmente convertir o Brasil no líder de produção de lenacapavir para a América Latina toda.
O debate foi encerrado com a cobrança de que o governo federal defina uma estratégia clara para garantir o acesso ao lenacapavir antes da Conferência Internacional de AIDS, que acontecerá no Brasil em julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Agora, 8 horas e 37 minutos. A gente começou essa edição aqui do painel eletrônico falando da previsão na Comissão de Constituição e Justiça de retomada hoje à tarde da votação da proposta de emenda à Constituição que trata do fim da escala 6x1. Esse é um tema que tem movimentado muitas discussões aqui na Câmara dos Deputados, tem dividido opiniões e por isso a gente convidou para falar um pouquinho com a gente sobre essa votação prevista para hoje à tarde na Comissão de Constituição e Justiça, e não só sobre essa votação prevista de hoje, mas também do andamento desse tema aqui na Câmara, a gente convidou o deputado Maurício Marcon, ele que é do PL do Rio Grande do Sul e integrante da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Maurício Marcon, muito bom dia. Obrigado por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico, tudo bem?
Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês.
Deputado, obrigada. Bom, essa discussão sendo retomada hoje na Comissão de Constituição e Justiça, a gente sabe que o relator, deputado Paulo Aze, relator dessas propostas, ele apresentou o seu parecer na semana passada recomendando o prosseguimento desse tema. Houve um pedido de vista, quer dizer, de mais tempo para avaliação do relatório do deputado Paulo Aze e hoje a votação é retomada na Comissão de Constituição e Justiça. O senhor é do principal partido de oposição aqui na casa. Qual que vai ser a postura do PL em relação a essa votação de logo mais na comissão, deputado?
Olha, primeiro para esclarecer para quem nos acompanha que hoje na CCJ a gente vai avaliar não o mérito, mas sim se ela, a proposta é constitucional ou não, se ela fere algum artigo da Constituição que possa impedir que essa proposta avance. O PL vai se posicionar contrário ao avanço dessa proposta, porque ela é uma proposta autoritária e sem estudo suficiente para que a gente possa dizer se ela vai criar impactos negativos ou não para a sociedade. Autoritária por quê? Autoritária porque você imagine, por exemplo, um garçom que trabalha de segunda a sábado no restaurante com carteira assinada de forma formal, sendo que o sábado, muitas vezes, é o seu melhor dia. Ele está impedido de trabalhar um dos seus dias pela regra que está sendo votada na Câmara. Está sendo vendido a esse trabalhador que ele vai ganhar a mesma coisa trabalhando menos. A gente sabe que o mundo mágico da esquerda, politiqueira, que é o que está fazendo esse ano aqui, uma medida simplesmente politiqueira que vai trazer muitos prejuízos aos trabalhadores, no mundo real a coisa não funciona assim. Então a gente tem que ter responsabilidade com o país e principalmente com os trabalhadores. Nós vamos tentar, como a gente já fez, inclusive, é uma proposta minha de emenda à Constituição, assinada por 171 parlamentares, que é a PEC 40/2025, que traz o sistema que funciona nas maiores economias do mundo, que é o sistema Ourista, onde dá base de verdade para as pessoas trabalharem dentro das regras atuais, conforme elas entenderem. Se elas entenderem que querem trabalhar 2, 3, 4 dias, elas podem trabalhar. O que a gente está fazendo hoje, terminando com a 6x1 de uma forma impositiva, é obrigando o trabalhador que queira trabalhar 6 dias por semana, que ele esteja proibido de fazer isso, ou seja, ele vai receber menos, obviamente, e ele obviamente vai ter que ir para a informalidade, trazendo aí prejuízos, digamos, mais danosos assim para a própria Previdência e para o próprio trabalhador. Então, a própria proponente da proposta, a deputada Érica Hilton, ao ser entrevistada na Globo News, foi questionada ela se existia algum tipo de avaliação feita por ela, algum tipo de estudo, e ela mencionou que não. Então, nós aprovarmos uma proposta que vende o céu para o trabalhador, mas que vai trazer o inferno, não é uma questão que eu vou participar. Eu vou votar contrário. Eu tenho que ter responsabilidade não com a próxima eleição, eu não tenho que ter preocupação com a minha próxima eleição, mas sim com a próxima geração. No mundo inteiro, alguns sistemas foram testados, como é o caso da Alemanha, numa escala 100-80-100, onde tu receberia 100, trabalharia 80 do que tu trabalhava antes e produziria 100%. Só que isso não funciona em muitas áreas, né? Na Alemanha, esse modelo foi implementado em algumas montadoras, mas em outras áreas acabou que não foi implementado e não deu certo. Então, a gente não pode colocar de uma forma sem estudo, sem uma preparação, sem uma proposta alternativa para os trabalhadores, uma coisa que vai trazer perda de poder de compra, inflação, perda de produtividade, simplesmente por um interesse eleitoreiro do ano que a gente está vivendo.
Deputado Maurício Marcon, o senhor citou aí o exemplo do garçom e principalmente os trabalhadores do comércio, trabalhadores ali do setor de turismo, e que são trabalhadores que normalmente, né, hospitais, trabalham nessa escala 6x1 hoje em dia. A gente tem uma grande parte de trabalhadores que trabalham na escala, por exemplo, 5x2, 5 dias trabalhados por 2 de folga, geralmente no fim de semana, mas tem uma grande categoria de trabalhadores que estão na 6x1, normalmente categorias que têm os salários mais baixos. Esse trabalhador, e aí eu estou usando aqui um argumento também de quem defende o fim da escala 6x1, esse trabalhador, ele não tem muita condição hoje em dia, até pela sua questão de escolaridade, de especialização, de buscar outros meios de emprego e negociar sozinho, por exemplo, um eventual descanso para ele poder ficar um tempo maior com a sua família. Esse é o principal argumento. Nesse caso, ele só acredita que seria possível uma transição numa conversa com esses setores? O próprio relator deputado Paulo Aza, embora não esteja analisando o mérito da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, ele sinalizou no seu relatório nesse sentido, talvez a necessidade ali na Comissão Especial de se pensar numa transição ou de, para pequenas empresas, haver uma compensação por parte do governo. O senhor acha que esse poderia ser um caminho intermediário nessa negociação?
Olha, primeiro a gente precisa entender se o trabalhador, que muitas vezes está até começando a sua vida, quer trabalhar um dia menos, né? Às vezes ele não quer, às vezes ele quer continuar trabalhando e ganhando a mesma coisa, porque tem que parar com essa mentira de dizer para o trabalhador que ele vai trabalhar menos e vai ganhar a mesma coisa. Isso não vai acontecer. O trabalhador vai ter que buscar formas de complementar a sua renda, provavelmente de forma informal, porque ele não vai ter como ser contratado de forma formal por outra empresa. Ou seja, a gente está jogando os trabalhadores para a informalidade, coisa que a gente sempre disse que é algo ruim, que ele esteja protegido pela legislação trabalhista, a gente está jogando ele para a informalidade. Tu citaste muito bem a questão da saúde. Eu tenho a minha cunhada, por exemplo, que é enfermeira, trabalha na jornada 12x36. O que a gente vai fazer com esse trabalhador? A proposta do governo simplesmente que se lasque, não tem interesse nenhum. Eles querem simplesmente ter uma proposta aprovada para dizer que estão defendendo o trabalhador, para que o trabalhador tenha mais tempo de folga. Ok, vai ter mais tempo de folga e não vai ter comida na mesa. A gente precisa melhorar a capacidade de produção do nosso trabalhador. Você tem uma ideia, hoje um trabalhador americano tem a liberdade de escolher quantas horas ele vai trabalhar e recebe 9 vezes mais do que o mesmo trabalhador brasileiro. Ou seja, existem formas de nós dar mais dinheiro e condições para o trabalhador brasileiro. Só que a gente precisa copiar o que deu certo. Quando tu traz aí uma forma de compensar ou de um meio termo, eu apresentei essa proposta através da PEC Orista, né, garantido os direitos trabalhistas. Mas, infelizmente, como eu não faço parte aí do Centrão ou propriamente de grupos mais articulados dentro na Câmara dos Deputados, a minha PEC foi proibida, inclusive pelo Hugo Mota, de tramitar junto com essa PEC que está tramitando ali na CCJ. A gente lamenta, mas só comprova mais uma vez que o interesse de muitos não é resolver o problema do trabalhador, é sim fazer politicagem com a vida do trabalhador. Depois que o trabalhador for demitido do seu emprego e outro será contratado ganhando menos os 5 dias aí as pessoas vão começar a entender a tragédia que é essa proposta. Então a gente precisa ter responsabilidade. Eu sou um parlamentar responsável. Eu não vim para a Câmara dos Deputados para fazer politicagem barata. Eu vim para melhorar a vida das pessoas. É isso que eu estou tentando fazer, como eu disse, através da minha PEC, que copia o que deu certo no mundo, ao invés de tentar criar roda aqui no Brasil em ano eleitoral.
Deputado Maurício Marcon, para a gente, então, aqui encerrar esse nosso bate-papo, só resumindo aqui, então, hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, eu sou, inclusive, integrante da comissão, o PL, que é o partido do senhor, os partidos, e aí o PL, juntamente com outros partidos de oposição também, ou só o PL que está tratando aí que deve votar contra essa proposta hoje na CCJ?
Olha, eu não posso falar pelos outros partidos, aliás, eu vou falar pelo meu voto, né? Meu voto é de responsabilidade. A gente está apresentando uma PEC que vai destruir boa parte da economia brasileira, como tu bem mencionaste aí, o comércio, o turismo e propriamente os serviços ligados à saúde, sem uma compensação no governo, né? Se fosse fácil assim, Raquel, a gente poderia apresentar uma proposta de salário mínimo a R$100 mil ou basicamente de apenas trabalhar um ou dois dias por semana sem redução de salário. Mágica não existe, mágica é negócio para circo. Quando a gente está na Câmara dos Deputados, a gente tem responsabilidades. E eu tenho responsabilidade com a economia do país. Eu sou um economista, sei que de mágica a coisa não funciona, então eu vou continuar com os meus valores e princípios, tentando apresentar soluções plausíveis e factíveis ao trabalhador. Porque, de mentira, eu acho que o nosso trabalhador já está de saco cheio.
Tá, ok. Então, muito obrigada. Vou agradecer, então, mais uma vez ao deputado Maurício Marcon, que é do PL do Rio Grande do Sul, integrante da Comissão de Constituição e Justiça, comissão que hoje à tarde tem votação marcada dessa proposta, das duas propostas de emenda à Constituição que tratam do fim da escala 6x1. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Um ótimo dia de trabalho para o senhor. Bom, deputado Maurício Marcon, portanto, falando aí com a gente sobre essa questão da votação na Comissão de Constituição e Justiça em relação à proposta que, né, coloca um fim na escala de trabalho 6x1. E a gente continua falando desse tema, mas agora com a posição de um deputado governista, porque a gente ouviu aí, portanto, o deputado Maurício Marcon, que é do PL, que é o principal partido de oposição, e agora a gente está aqui ao vivo, na linha, por telefone, com o deputado Rubens Pereira Júnior, ele que é do PT do Maranhão, PT que é o principal partido do governo. Inclusive, uma das propostas que está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça é do deputado Reginaldo Lopes, que é do PT, a outra proposta é da deputada Érica Hilton, que é do PSOL, inclusive deputada que foi citada aí pelo deputado Maurício Marcon. Então, agora a gente vai ouvir a visão do governo em relação a esse tema e qual que é a expectativa sobre essa votação hoje à tarde na Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Rubens Pereira Júnior, muito bom dia. Obrigado por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Ana Raquel. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje a expectativa é muito positiva. Nós tivemos um grande tempo de tramitação dessa PEC. Ela já tem alguns anos tramitando na Câmara, mas só após a interferência e a intervenção do presidente Lula ganhou mais celeridade. Foi este ano que nós tivemos designado um relator para tratar da admissibilidade da PEC na Comissão de Constituição e Justiça. O relator, deputado Paulo Aze, é um deputado independente. Ele não é nem do governo, nem da oposição. É alguém moderado. E o voto do relator foi pela aprovação da PEC, pela admissibilidade da PEC. Nesse momento na CCJ, a gente debate se essa PEC contraria ou não uma cláusula pétrea, se ela está contrária à Constituição, se ela pode ou não continuar ser debatida. A gente não está discutindo o mérito ainda. E, conforme o parecer do relator, só tem um caminho para a CCJ nesse momento. É reconhecer que a PEC cumpre todos os requisitos formais e materiais e que tem que ser aprovado o fim da jornada de trabalho 6x1. Na verdade, inconstitucional é essa jornada 6x1. Ela que é desumana, ela que é muito custosa para o trabalhador. O que nós queremos é que o trabalhador trabalhe para viver e não que viva para trabalhar. Hoje ele não consegue ter um tempo livre, resolver suas coisas, ir na escola dos seus filhos, ir num posto de saúde, ter direito ao descanso. E a gente tem que analisar também a historicidade da norma. Como é que é isso? No tempo da escravidão, não tinha nem salário. Depois diz, não, acaba a escravidão, o trabalhador não é propriedade privada do empregador, vamos fixar uma jornada de trabalho. Era 16, 18, 20 horas por dia. Isso alcançava mulheres, crianças, grávidas, idosos. Vou repetir, 16 a 20 horas por dia. Lá em Getúlio Vargas, na CLT, nós conseguimos um grande avanço, que foi colocar 48 horas semanais. Isso já era muito naquela época. E assim ficou lá dos anos 40 até 1988. Em 1988, com a Constituição Federal, foi reduzido de 48 para 44 horas semanais, que é o que nós temos hoje. Não é possível que de 88 para cá a gente não possa reconhecer que chegou a hora de evoluir um pouco mais e reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salário, que seria uma grande vantagem para o trabalhador. Há um terrorismo político, sempre que é para garantir algum direito do trabalhador. Quando criou-se o 13º, as férias remuneradas, a jornada de trabalho, todo mundo dizia, isso vai quebrar as empresas. E sempre é assim. Toda vez, para garantir um direito para os trabalhadores, vem esse terrorismo político. Mas a gente já está vacinado em relação a esse tipo de debate político e a gente sabe o quanto é importante avançar para garantir para o trabalhador, ao menos, essa jornada de trabalho de 5x2 ou de 40 horas semanais, como é o posicionamento do governo, sem redução de salário.
Agora, deputado Rubens Pereira Júnior, o senhor comentou aí realmente desse histórico da legislação trabalhista. Por outro lado, a gente até conversou há pouco com um deputado de oposição, o deputado Maurício Marcon, seu colega na Comissão de Constituição e Justiça, e ele trouxe ali o argumento. A gente sabe que a Comissão de Constituição e Justiça também está tratando agora só da constitucionalidade, da admissibilidade, mas acaba que o mérito também vem nos debates. E ele colocou ali que, na avaliação dele, do partido dele, que deveria ter a possibilidade de o trabalhador poder ganhar a partir das horas trabalhadas, que não houvesse ali uma determinação, por exemplo, de 40 horas semanais, redução de 44 para 40 horas semanais, ou de uma jornada 5x2, mas que o trabalhador ganhasse à medida do número de horas trabalhadas. Se quisesse trabalhar mais, ganharia mais. Se quisesse trabalhar menos, ganharia menos. Como que o senhor vê esse tipo de proposta e também de argumento? O senhor acha que é possível algo nesse sentido?
Não é possível, porque não há que se negociar em condições tão desiguais. Se o trabalhador pudesse negociar em condições de igualdade com o empregador, aí a gente poderia considerar que o negociado valeria mais do que o legislado. Mas, na prática, o trabalhador ele sucumbe à imposição do empregador. Na prática, haveria um processo de exploração cada vez mais. Então, o que nós queremos é que o Brasil siga a maioria dos países modernos mundo afora. Pouquíssimos países ainda pregam essa jornada de trabalho de 44 horas semanais e vem sendo reduzido. Se eventualmente alguém precisa trabalhar mais, tem hora extra para isso que resolve o problema, mas não dessa forma, dizendo que o trabalhador e o patrão vão negociar livremente para definir a jornada de trabalho. Repito, todas as vezes que o trabalhador vai negociar com o empregador, quem sai perdendo é o trabalhador. Por isso que eu prefiro que isso fique definido na lei. A lei geral vale para todos. Algumas carreiras, algumas profissões, inclusive, já nem cumprem mais 44 horas semanais. Algumas já baixaram para 40, outras para 30, outras para 36. A gente tem que ter o máximo. O máximo será 40 horas semanais. Abaixo disso, aí pode ser negociado entre patrão e empregador, mas nunca mais do que isso.
Agora, deputado Rubens Pereira Júnior, outro debate que está sendo colocado é também numa possibilidade de talvez demissões, até nesses argumentos que o senhor já até levantou alguns, mas em setores, por exemplo, que trabalham hoje na escala 6x1 e que empregam muito, setor do comércio, setor do turismo, setor de saúde, existe na avaliação do senhor algum espaço para negociação de medidas, por exemplo, compensatórias ou uma transição para esses setores poderem se ajustar, ou compensação, por exemplo, via isenções tributárias por um tempo? O senhor acha que há um caminho também de negociação nesse sentido, para garantir que essa proposta siga adiante?
A negociação do tempo é possível. Afinal de contas, ninguém quer pegar alguém de surpresa. Mas, repito, essa PEC já está tramitando 7 anos. Todo mundo já pode ter se preparado. Essa jornada já está vigorando há mais de 40 anos, praticamente. Então, já é tempo demais o trabalhador sofrendo bastante com essa carga de horário, essa carga horária. Quando a gente olha mundo afora, os países que reduziram a jornada de trabalho aumentaram o número de empregos. Não há uma contradição, pelo contrário, há um ganho. E detalhe, onde se reduziu a jornada de trabalho, não houve perda de produtividade. Pelo contrário, aumentou a produtividade, porque o trabalhador vai estar mais descansado, vai ter menos problemas de saúde mental, que a gente sabe que isso afeta muito hoje os trabalhadores no Brasil. Então, é mais um terrorismo político para evitar qualquer ganho do direito dos trabalhadores. Esse discurso é igual o discurso quando criaram o 13º salário, quando criaram as férias, quando criaram todos os direitos trabalhistas. Então, adoro, acho muito bom uma oportunidade como essa, num debate público e político, onde o cidadão vai poder saber qual deputado defende os trabalhadores e qual deputado está do lado dos poderosos. Eu já fiz minha escolha, eu vou defender a bandeira dos trabalhadores. Cada qual assuma a sua consequência depois.
Deputado Rubens Pereira Júnior, para a gente encerrar aqui esse nosso debate, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o deputado Maurício Marcon como última questão, que é, de fato, hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, nessa votação que está prevista para começar hoje à tarde, a partir das 14h30, o partido do senhor, o PT, outros partidos, o senhor acredita na aprovação dessas PECs e aí o prosseguimento desse assunto para a comissão especial?
Acho que uma parte da oposição vai fazer obstrução, porque não quer votar essa matéria. A maioria dos partidos da Câmara, governistas ou não, votará a favor da matéria e acredito que ela vai ser aprovada na tarde de hoje. Hoje o debate é sobre a admissibilidade, se ela respeita a Constituição ou não. O debate de mérito deve ser feito numa comissão especial. Então, o que eu quero? Que nós aprovemos logo na CCJ para que o debate de mérito possa acontecer. E aí, no debate de mérito, vai ter gente defendendo 36 horas, outro vai defender 40, outro vai defender compensação. Cabe o debate sobre todas essas matérias. Mas, para isso acontecer, tem que ser aprovado hoje na CCJ. Hoje vai ser um dia histórico, é o dia que a CCJ vai dar a sua contribuição para acabar de vez com a jornada de trabalho 6x1.
Tá ok, então. Muito obrigado ao deputado Rubens Pereira Júnior, que é do PT do Maranhão, conversando com a gente sobre essa votação de hoje à tarde na Comissão de Constituição e Justiça sobre essas propostas que tratam do fim da escala de trabalho 6x1. Deputado, mais uma vez, obrigado. Um ótimo dia de trabalho para o senhor.
Eu que agradeço. E hoje, a partir das 14h30, acompanhe a CCJ para vermos a votação dessa PEC que acaba de uma vez por todas com a jornada de trabalho 6x1. Muito obrigado, bom dia.
Obrigada, bom dia. Bom, até aqui pelo nosso chat do canal da Câmara no YouTube, nessa nossa transmissão ao vivo, tinha aqui um dos nossos ouvintes, o Barreto, perguntando justamente o horário da votação. Deputado Rubens Pereira Júnior já te respondeu aí, Barreto. 14h30, Comissão de Constituição e Justiça tem reunião até o início da reunião para a votação dessas propostas que tratam do fim da escala de trabalho 6x1. Você que acompanhou a gente aqui no painel eletrônico pôde ouvir aí opiniões diferentes sobre esse tema, tanto do deputado Maurício Marcon, que é do PL do Rio Grande do Sul, deputado de oposição, falando por que que ele e outros parlamentares de oposição estão contra essa proposta nesse momento, e também a opinião do deputado Rubens Pereira Júnior, que é do PT do Maranhão, principal partido governista, falando por que estão favoráveis. E aí a votação aqui a partir das 14h30, você você pode acompanhar pelo canal da Câmara no YouTube, que vai estar ao vivo, para você também continuar formando aí a sua opinião a respeito desse tema. Rapidamente, antes da gente encerrar essa edição do painel eletrônico, vou trazer também a participação aqui do pessoal lá de Parauapebas, no Pará, pessoal de Parauapebas que tem Rádio Câmara, Rádio Câmara em 95.7 FM, lá em Parauapebas, no Pará, todo mundo da Rede Legislativa de Rádio, obrigada aí por estar com a gente também. Aqui em Brasília a gente está em 96.9 FM, lá em Parauapebas, no Pará, 95.7 FM. Também tem aqui a participação do nosso ouvinte, o Nelson Paulino Leite Júnior, que está ouvindo a gente lá de Jacarezinho, no Paraná. Obrigada pela participação, Nelson. E para todo mundo que mandou mensagem para a gente aqui também no nosso canal da Câmara no YouTube, obrigada pela participação, comentando aqui os temas que a gente trouxe nessa edição do painel eletrônico. E assim, eu vou encerrando mais um do jornal nosso, o jornal dessa quarta-feira, 22 de abril de 2026. Painel eletrônico teve a apresentação de Ana Raquel Macedo, produção de Marcos Brito e Carmen Fortes. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Antônio Marcos, Carlos Mendes, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes, Shirlene Barbosa e Noé de Jesus. A direção de imagem é do Gláucio Branquinho. A edição é de Ana Raquel Macedo e Marcelo Lacher. A direção da Rádio Câmara é da Verônica Lima. E a direção da TV Câmara é da Daniela André. O diretor de comunicação e mídias digitais é o Cláudio Araújo. O secretário de comunicação, o deputado Marques Beltrão. E o secretário de mídias digitais, o deputado Guilherme Uchoa. A você que esteve com a gente pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube, uma ótima quarta-feira. Desejo mesmo para quem está com a gente pelas nossas emissoras parceiras em todo o país e pela Rede Legislativa de Rádio. Uma ótima quarta e a gente se encontra amanhã a partir das 8 da manhã. Tchau, tchau.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
É tão singular o jeito que me observa acordar. E o meu cabelo não parece te assustar. Você incrivelmente não se importa. Se eu te chutar a noite inteira é singular. Tua vergonha e tua forma de pensar. O teu abraço que me enlaça devagar. Enfeita todos os meus dias e horas. É tão particular o meu encontro quando é com você. O meu sorriso quando tem o teu pra acompanhar. As minhas histórias quando você para pra escutar. A minha vida quando tem alguém pra chamar de vida. Pra te cantar, na intenção de te fazer não esquecer, que eu nunca vou parar de te chutar a noite inteira, mesmo se você brigar. Eu te enlaço e não me permito soltar, pro nosso nós não deixar de ser assim tão singular. Sorriso quando tem o teu pra acompanhar. As minhas histórias quando você para pra escutar. A minha vida quando tenho alguém pra chamar de vida. We'll be right back.
cada manhã. Não procure saber onde vou. Meu destino não é de ninguém. Eu não deixo meus passos no chão. Se você não entende, não vê. Se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou. Se o meu jeito te surpreende. Se o meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol. Mas só chove, chove. Chove, chove.
Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.
Fosse marinheiro, era eu quem tinha partido, mas meu coração ligeiro não se teria partido, ou se partisse colava com cola de maresia. Eu amava e desamava, só beijo e com poesia. Ah, se eu fosse marinheiro, conforto.
913.